DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Taina Mansani e vamos aos destaques desta quinta-feira. Eleições em Angola. A lista de deputados da UNITA é alvo de críticas. Uma delas é o fato de os revus não estarem em posições elegíveis.
Lá onde eles puseram é mesmo já uma forma de os excluir.
Ativistas em Lisboa debatem a abolição da pena de morte na Guiné Equatorial.
Para dar ferramentas aos ativistas e também às organizações para o seu trabalho do dia a dia, particularmente aqueles que trabalham como ativistas de direitos humanos, mas também aqueles que trabalham como artistas, como também grupos de mulheres e também temos alguns representantes de associações cívicas.
E os sonhos frustrados dos imigrantes etíopes que buscam uma vida melhor na Arábia Saudita. Fique conosco. Bom dia. Antigos membros do MPLA e alguns revus, jovens que promovem manifestações contra a governação do partido no poder, são os reforços da UNITA para as eleições gerais de 24 de agosto. O ativista e historiador Donito Carlos critica o fato de os revus estarem na posição não elegível. Mas a coordenação da campanha da UNITA e da Frente Patriótica Unida consideram inclusiva a lista de candidaturas da oposição. Buralho Mdomba.
Para além de Abel Chivukuvuku, que volta a concorrer às eleições pela lista da UNITA, através da plataforma política Frente Patriótica Unida, o Galo Negro propôs para cargos de deputados da Assembleia Nacional várias figuras da sociedade civil e da política angolana. O empresário Francisco Viana, que renunciou aos mais de 50 anos de militância do MPLA, ocupa a 18ª posição. Na lista também consta um professor angolano de ciências políticas, Paulo Faria, o politólogo e analista político Olívio Quilumbo e a empresária Irina Ferreira. Para Álvaro Chico Amanga Daniel, secretário-geral e mandatário do Galo Negro, a candidatura apresentada ao Tribunal Constitucional poderá refletir a vitória da oposição em agosto.
Gostava de salientar que esta é uma candidatura de vitória, uma candidatura de inclusão. Nela refletimos a vontade congregada dos angolanos operarem mudança, operarem alternância.
Por sua vez, o ex-presidente da UNITA, Isaías Samakuva, o político Lukamba Paulo Gato e outras figuras de renome preferiram deixar o lugar no parlamento para dar espaço à juventude. Já o jornalista José Gama diz que na lista da UNITA faltou a inclusão das mulheres.
A UNITA, nestas listas, comparando ao MPLA, não preencheu os 36% das cotas para as mulheres. Há uma cota tutorial ou universal e isto é desencontrado nestas listas da UNITA, porque a UNITA nem sequer conseguiu 30%.
Também as pessoas com deficiência física e de grupos minoritários não estão representadas na candidatura do Galo Negro, diz José Gama.
Faltou a inclusão de mais pessoas portadoras de deficiência física, de algumas pessoas com, podemos dizer assim, portadores de albinismo.
Mas uma das grandes surpresas nestas listas tem a ver com a presença de ativistas que dão rostos aos protestos de rua em Angola, como no caso de Dito Dali e Hitler Samusuku, dois integrantes do caso 15+2. Destacam-se também o presidente do Movimento Cívico União dos Povos de Angola, UPA, Pedroski Teka. O ativista e investigador social Nuno Dala entra na corrida eleitoral por intermédio do Pra Já Servir Angola, projeto político liderado por Abel Chivukuvuku. Para o ativista e historiador Donito Carlos, os revus não foram bem incluídos por não estarem em posições elegíveis. Pedroski Teka ocupa a posição 84, Hitler é o número 83 e Dito Dali é o candidato 95 na lista da UNITA. Donito entende que os jovens conhecidos como críticos do governo do MPLA deveriam estar nos primeiros 30 lugares entre os candidatos a deputados nestas eleições.
Lá onde eles puseram é mesmo já uma forma de os excluir.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
E hoje perguntamos o que acha da inclusão dos revus e do antigo membro do MPLA na lista dos deputados da UNITA. Rosário da Historicidade Intepa nos escreveu de Chemba, Sofala, Moçambique. Bom dia aos profissionais da Rádio DW Português para a África. Bom dia, Rosário. É pouco complicado surgir esta inserção nestas duas camadas da UNITA, mas tudo indica que o povo angolano está preocupado em mudar o país para um futuro melhor e as vozes vivas da sociedade civil querem organizar a vida do povo angolano, iniciando assim mesmo, preparando os escrutínios eleitorais. Ainda há tempo para comentar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A polícia da República de Moçambique, em Sofala, deteve esta quarta-feira 5 indivíduos associados ao terrorismo que assola Cabo Delgado desde 2017. Os acusados são de nacionalidade somali e queniana e viviam numa residência nos arredores da cidade da Beira. Na sua posse foram encontradas katanas, droga e documentos falsos. O suposto cabecilha do grupo é portador de um passaporte com registro de vários movimentos migratórios entre as várias fronteiras moçambicanas e é acusado de ser recrutador de elementos para engrossar as fileiras dos terroristas em Cabo Delgado. Segundo o Serviço Nacional de Investigação Criminal,
o AIMED, que é o cabecilha neste caso, tem recrutado cidadãos de nacionalidade queniana e somalis para engrossar a insurgência na província norteña de Cabo Delgado. É por isso que, como podem ver, tem algumas katanas. Quanto a nós, essas katanas podem ser aquelas que são usadas para o que todos nós temos testemunhado da decapitação de cidadãos nacionais.
Ouviu ao Felcitoy, porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal. Em Angola, Angola deve aumentar este ano a produção de petróleo em 2,7% pela primeira vez desde 2015, para mais de 1 milhão de barris por dia. Foi o que estimou hoje o economista-chefe do Standard Bank. A operadora internacional de transferências monetárias Western Union anunciou hoje o reinício das operações de envio de valores a partir de Angola e que estavam suspensas desde 2014. Ainda a falar sobre Angola, o Serviço Nacional de Recuperação de Ativos defendeu ontem que se estabeleça acordos de partilha de bens com alguns países estratégicos onde se encontram grandes quantidades de dinheiro angolano desviado do erário público. A Guiné-Bissau e o Banco Mundial assinaram ontem um acordo de financiamento no valor de US$ 70 milhões para a construção da estrada que liga Safim, nos arredores de Bissau, até Mpac, na fronteira do Senegal. Em Moçambique, a crescente utilização dos serviços financeiros digitais pelas mulheres, sobretudo através de telemóvel, está a reduzir a diferença de gênero na inclusão financeira. A conclusão foi ontem apresentada pelo Financial Sector Deepening Moçambique, mas essa organização também questionou se as instituições financeiras estarão preparadas para adaptar os seus produtos às necessidades das mulheres moçambicanas.
DW África, Deutsche Welle.
Ainda não é efetiva a abolição da pena de morte na Guiné Equatorial ao abrigo das exigências do Memorando de Adesão à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. O novo Código Penal apresentado ao Parlamento e aprovado pelas Câmaras Baixa e Alta continua a aguardar pela ratificação do Presidente da República. Em Portugal, ativistas do país africano, dirigido por Teodoro Obiang Nguema, alertam para as práticas de tortura e o perigo que ainda representa a vigência da Lei de Justiça Militar, a qual pode colocar em risco a eliminação total da pena capital. João Carlos traz-nos os detalhes a partir de Lisboa.
Tarde ou cedo, a pena de morte será abolida na Guiné Equatorial. É o que acredita Maria Jesus Biqueno Obiang, advogada do projeto APROFOR, que apoia iniciativas para a abolição da pena capital naquele país da África Central. Mas ela confirma à DW que o novo Código Penal ainda não foi sancionado pelo governo e que o documento está pendente para ratificação pelo Presidente da República. Na opinião da advogada equato-guinense, a aprovação do Código Penal no âmbito da justiça ordinária não pressupõe a total abolição da pena de morte na Guiné Equatorial.
Porque, como é repetido em outras ocasiões...
Porque, como aconteceu repetidamente noutras ocasiões, o Código de Justiça Militar continua a contemplar a pena de morte.
Código de Justiça Militar.
Além de torturas, dá nota de ter dado assistência jurídica a vários cidadãos civis em processos nos quais foram julgados sob a jurisdição militar. A advogada considera que, no âmbito da justiça ordinária,
se poderá eliminar
a pena de morte, mas constitui um perigo o facto desta continuar contemplada no Código de Justiça Militar. E a propósito do Código de Justiça Militar, Trifônia Obono, da organização não-governamental Somos Parte del Mundo, contesta a pena de 6 meses a 6 anos de prisão aplicada àqueles soldados que cometam, citamos, atos desonestos com indivíduos do mesmo sexo. Fim de citação.
De tal forma que
os homossexuais, sobretudo mulheres lésbicas e homens transgêneros, são as pessoas que mais problemas enfrentam no seio do coletivo em matéria de saúde, porque sofrem torturas. Acrescenta que a Lei de Ordem Pública define tais pessoas LGBTI como um perigo social e que, por isso, têm que ser combatidas. Trata-se de um grave problema de direitos humanos, porque nem sequer temos direito a apresentar queixa se não tivermos uma advogada, refere em declarações à DW.
A insegurança jurídica
que vivemos nestes espaços é absoluta. Lamenta, afirmando que na Guiné Equatorial existem diferentes formas de morrer, não apenas pela via da pena de morte. Estes cidadãos equatoguinenses estão em Lisboa num grupo que inclui algumas organizações não-governamentais para participarem num encontro de capacitação no âmbito do projeto APROFOR, financiado pela União Europeia. Lucas Olo, coordenador do referido projeto, diz que a formação visa promover os direitos humanos.
Para dar ferramentas aos ativistas e também às organizações para o seu trabalho do dia a dia, particularmente aqueles que trabalham como ativistas de direitos humanos, mas também aqueles que trabalham como artistas, com também grupos de mulheres, e também temos alguns representantes de associações cívicas.
Ana Lúcia Sá, professora de Estudos Africanos, disse à margem de uma mesa redonda com a participação destes ativistas que o quadro legal formal no país continua a ser o mesmo e não há perspectiva de mudança em relação à abolição da pena capital.
E a nível formal também, o quadro militar continua a ser o mesmo, portanto não se prevêem grandes mudanças, infelizmente.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
Escute-nos através de podcasting. Pode ouvir o programa à hora que quiser, num computador ou num leitor portátil. Se estiver em casa ou em viagem, não perca o nosso programa. Mais informações em www.dw.com/português.
Quando os dois etíopes deportados da Arábia Saudita, Abdella Mohamed e Solomon Belete, retornaram ao seu país de origem em maio passado, estavam muito aliviados. Mas tiveram que deixar para trás os sonhos de melhorar de vida. É o que explica Abdella Mohamed. O meu sonho era mudar de vida, a vida da minha mãe, do meu pai, para que eles ficassem melhor. Mas o meu sonho não pôde ser realizado. Os dois homens estão entre os cerca de 38 mil etíopes deportados da Arábia Saudita desde março deste ano. Solomon diz que o seu sonho era construir uma casa para os seus pais e para si próprio, poupar algum dinheiro para iniciar um negócio e depois regressar à Etiópia. O meu amigo me disse, você vai viver em conforto, conduzir o carro das pessoas ricas. És bem educado, não será difícil para si obter a carta de condução. O amigo então pagou os custos da viagem de Solomon, mas quando ele chegou à Arábia Saudita, não havia ninguém à sua espera. Não conseguia falar árabe, acabou detido pouco depois de chegar. Na prisão havia muitos etíopes, também pessoas de outros países. Lá não se tem a comida que se quer. Se estiveres doente, não podes receber tratamento. É sufocante e não há liberdade. Solomon ficou preso por quase 2 anos. A Arábia Saudita tem atraído etíopes que procuram escapar à pobreza e ao desemprego. Apesar das notícias de violações dos direitos humanos, cada vez mais etíopes buscam o país rico em petróleo e nem sempre chegam por caminhos legais. A ONU estima que 750 mil etíopes residam na Arábia Saudita, tal como Abdella, presume-se que mais da metade tem entrado no país através de rotas irregulares. Na prisão, por mais de um ano, Abdela passou fome e sede. Foi alojado numa única cela com outros 200 prisioneiros. Contou que não houve cuidados médicos para os migrantes doentes na prisão. Nunca pensei que pudesse voltar a sair como um ser humano. Não havia comida suficiente, só tínhamos o pequeno almoço. O arroz não era sequer suficiente para um único prato. Quando recebíamos ajuda de fora em dinheiro, os guardas tomavam uma parte para si. A Amnistia Internacional documentou os maus tratos sofridos pelos detentos que relatam terem sido acorrentados aos pares, forçados a usar o chão das suas celas como sanitário, além de serem confinados 24 horas por dia em celas superlotadas. De volta à Etiópia, os dois homens estão ansiosos à espera do futuro e do que o amanhã lhes trará. Solomon foi deportado com um problema de saúde crônico que começou quando ele estava detido. O meu corpo está a tremer, não consigo manter o meu equilíbrio. Nunca durmo bem, é muito duro. Abdela já não acredita numa vida melhor na Arábia Saudita, para onde viajou 3 vezes, com esperanças e sonhos. Agora está de volta à sua casa, com memórias dolorosas e os seus sonhos roubados.
DW Notícias.
Agora vamos ao noticiário internacional. A Ucrânia espera hoje apoio unânime dos líderes da União Europeia à sua candidatura ao bloco europeu. A dirigente responsável pelo pedido de estatuto de país candidato à União Europeia disse estar 100% convicta de que todos os 27 países aprovarão a candidatura da Ucrânia durante uma cimeira que arranca hoje. Desde o início da invasão russa à Ucrânia, Moscou lançou cyberataques contra 42 países que apoiam os ucranianos, como os Estados Unidos, a Polônia ou os países bálticos. Foi o que destacou esta quarta-feira uma investigação da gigante tecnológica Microsoft. Os Estados Unidos são o país mais afetado pelas tentativas de cyberataques e 63% destes foram direcionados contra membros da Aliança Militar NATO. Unidades da Guarda Costeira da Tunísia resgataram durante as últimas horas 144 migrantes, a maioria de nacionalidades africanas que tentavam chegar às costas europeias, anunciou hoje a porta-voz da Guarda Nacional deste país. Ainda a falar sobre migrações, os pedidos de asilo em Portugal aumentaram cerca de 53% no ano passado em relação a 2020, totalizando cerca de 1.500.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura deste jornal. Perguntamos sobre o que acha da inclusão dos revus e do antigo membro do MPLA na lista dos deputados da UNITA. Ainda há tempo para comentar. E sobre este tema, nos chegou pela rede social Facebook um comentário de Angola Banguili El Fuego. E disse: os revus não devem ter partido, como vão defender o povo se o partido deles ganhar? Acrescenta que a UNITA mandava fazer as manifestações para desestabilizar o país. Também perguntamos hoje qual é a sua opinião sobre a ainda vigente lei da pena de morte na Guiné Equatorial. Comentários nos chegaram. Lafo Baldé escreveu: é caricata esta lei, deveria ser abolida porque, fazendo parte da CPLP, é preciso respeitar as regras. E a Guiné Equatorial é um país onde vigora esta lei da pena de morte. Não pode violar mais a lei da organização e esperamos a próxima cimeira. Também Rosário, da Historicidade Intepa, escreveu: esta lei já deveria ter sido abolida há muito tempo, porque as leis aplicáveis vão de acordo com o tempo, espaço e realidade do povo. E Rosário diz: não há mais espaço para essa lei. Estes foram alguns comentários que nos chegaram sobre as perguntas do dia que foram colocadas na rede social Facebook. Agradecemos os ouvintes e internautas. Retornamos logo mais à noite com a companhia do nosso colega Brahma Darami. Até lá, tenha um bom dia.